fez durante a intervenção do Primeiro-Ministro é igual à que fez antes e é igual à que fez antes. Portanto, sinceramente, eu digo-lhe isto, como um político que é verdadeiramente amante do parlamentarismo. É que com o senhor deputado é impossível ter dialética parlamentar, porque defende sempre as mesmas posições. E, portanto, já respondemos a isso 500 vezes. Sinceramente, eu acho que não vale a pena estarmos aqui num diálogo que não vai ser um diálogo frutuoso, porque daqui não sai nada de novo. A sua declaração é exatamente igual à declaração que leu aqui quando falou com o Primeiro-Ministro no debate do programa do Governo ou no debate preparatório do Conselho Europeu. É exatamente o mesmo texto, sem tirar nem pôr.
Obrigada, Sr. Ministro. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do CDS, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Ministros, Sra. Secretária de Estado. Sr. Ministro, relativamente à presidência dinamarquesa e às suas prioridades, nós achamos que é importante realçar que a primeira das prioridades é a Ucrânia e não é de maneira nenhuma redundante, não só que cada presidência continue a ter a Ucrânia como prioridade, mas que nós continuemos a reforçar isso, porque o compromisso quer da União Europeia, quer de Portugal, tem de ser a cada momento reafirmado. Sabemos que o contexto internacional é hoje até mais desfavorável do que era há uns tempos para o apoio à Ucrânia e, portanto, a União Europeia tem de se manter na primeira linha dessa defesa, por um lado do apoio militar, mas também da valorização da participação ativa da Ucrânia em qualquer solução de paz, porque isso é importante também, do ponto de vista diplomático, a União Europeia dar esse respaldo à Ucrânia para que a Ucrânia não perca protagonismo naquilo que é uma negociação de paz que a qualquer momento possa existir. Segundo ponto, a questão da defesa. Como sabemos, é a Dinamarca ter a defesa como uma prioridade, não deixa de ser uma inovação relativamente àquilo que foi o percurso da Dinamarca na União Europeia, porque a defesa foi uma das opções de exclusão que a Dinamarca teve ao longo dos anos, não participando naquilo que era a política de cooperação ao nível europeu. Recentemente teve um referendo que revogou aquilo que era a decisão anterior, está a participar ativamente e isso também se deve ressalvar, e desse impulso que a política de defesa terá, sendo como no debate anterior a Sra. Secretária de Estado também referia, é muito importante que se consigam dar os passos suficientes para que não haja uma lógica apenas quantitativa relativamente ao investimento, e não despesa, investimento, mas que haja também uma reforma dentro da União para que, quer do ponto de vista da fragmentação, se consiga um avanço de concertação daquilo que são as várias estratégias nacionais, mas também do ponto de vista da burocracia que ainda existe, a consigamos reduzir. Por fim, uma questão importante também que tem a ver com o calendário. Esta presidência dinamarquesa coincide com uma fase decisiva do PRR e do fim do programa. Nós sabemos que há uma pressão adicional neste momento para a concretização dos investimentos e sabemos que vai ser importante a interpretação ao nível europeu daquilo que é o investimento executado e não executado. Isso é especialmente relevante para Portugal, o Sr. Ministro da Economia e da Coesão tem falado sobre isso, por exemplo, na questão da habitação. E se o Governo português tem previsto, durante a presidência dinamarquesa, salvaguardar a posição de Portugal para que nós não...
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros, se faz favor, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Há um ponto em que, de facto, julgamos muito feliz esta prioridade que a Dinamarca deu à defesa, que é o ponto da Ucrânia. Efetivamente, todos nós ansiamos por um cessar-fogo, ansiamos pela capacidade de se estabelecerem negociações para uma paz que seja uma paz justa e duradoura, que cumpra as regras do direito internacional e que traga estabilidade à Europa, a todo o continente europeu, mas, evidentemente, isso só é possível se nós tivermos, se a Ucrânia tiver uma posição de negociação forte. Ora, só com o apoio da União Europeia é que essa perspectiva é conseguida. E ela tem que ser feita no plano militar, tem que ser feita, como aliás já foi para vários anos no plano financeiro, porque obviamente que um país em guerra é um país que tem necessidade de condições macroeconómicas que lhe propiciem enfim, alimentar as despesas colossais que o esforço de guerra implica, e tem também, obviamente, uma dimensão política, que não é militar, que é a dimensão do alargamento. E aí eu devo dizer que é absolutamente impressionante o trabalho que a Ucrânia está a fazer no sentido de, no fundo, preencher os critérios nos mais variados capítulos para poder um dia ser membro da União Europeia. É absolutamente impressionante. Tem uma verdadeira máquina de guerra montada para responder e para preparar a sua adesão. É absolutamente extraordinário, que é paralela à máquina de guerra que está no terreno. É uma máquina administrativa unicamente devotada às questões europeias e que é altamente eficaz. Todas as instâncias da União Europeia o dizem. Temos aí um problema que é, enfim, há um Estado-membro, a Hungria, que tem bloqueado sistematicamente a negociação do primeiro capítulo, e isso é essencial ultrapassar isso para dar-me também aqui um horizonte de esperança que é absolutamente necessário. Quanto à questão do PRR e dos prazos que estão agora a comprimir-se, eu devo dizer que aquilo que o Governo tem como, eu diria, seguro, é que vai ser capaz de executar todas as subvenções que constam do PRR. Ainda, enfim, esta semana fizemos um balanço muito circunstanciado, que isso é possível, e isso vai passar por algumas soluções permitidas justamente pelo regulamento Next Generation EU, que permitem salvaguardar verbas para uma execução ainda posterior. Enfim, são soluções técnicas difíceis que têm que ter a aprovação da União Europeia, mas que estão previstas e que eu julgo que vão permitir essa execução integral.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Vou passar a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Só chavou, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Ministro. O Sr. Ministro focou, desde logo nas suas intervenções, a economia verde. Para o PAN, esta prioridade da presidência dinamarquesa é, de facto, uma prioridade relevante. E, nesse sentido, gostaria de colocar-lhe uma questão, pois parece-nos que, para tornarmos o país mais competitivo, é fundamental tirarmos a Lei de Bases do Clima da gaveta, porque uma das dimensões da Lei de Bases do Clima é precisamente a apresentação por parte do Governo de uma estratégia industrial verde à Assembleia da República. Esta estratégia já deveria ter sido apresentada até 24 meses após ter entrado em vigor, o que terminou em fevereiro de 2024, portanto já temos de facto aqui mais de um ano envolvido desta necessidade, e tendo em conta que estamos a falar de uma oportunidade, quer do ponto de vista de reindustrialização do país, quer também de tornar a nossa economia mais competitiva acompanhando os parceiros europeus, pergunto-lhe se de facto não acha que estamos aqui a ficar para trás nesta dimensão, porque dinamizar a economia e acompanhar os parceiros europeus passa precisamente por esta dimensão, acolhendo assim o apelo da própria presidência dinamarquesa do Conselho da União Europeia. Por outro lado, um outro tema que também foi prioritário e que o Sr. Ministro não referiu, mas a que o PAN tem estado atento, prende-se com a proteção animal. A dimensão, a presidência europeia, a dinamarquesa vai falar na necessidade de rastreabilizarmos aquilo que é a circulação de animais de companhia, de cães e gatos no âmbito da União Europeia, e também o transporte de animais vivos. Esta é uma matéria que em Portugal é muito premente, quer tendo em conta que da dimensão económica, pondo em causa até o bem-estar animal, continuamos a fazer o transporte de animais vivos para países terceiros como Israel, pese embora aquilo que Israel está a fazer à Palestina. Por outro lado, também a necessidade de termos uma base de dados única europeia, e pergunto se Portugal vai acompanhar a necessidade desta base de dados única europeia para controlar a circulação de animais de companhia nos Estados
Unidos. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Ministro, se faz favor, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Inês Sousa Real, também agradeço as suas observações e perguntas. Começando pela proteção animal, como sabe, este Governo vai sempre cumprir todas aquelas que sejam as suas obrigações europeias nessa matéria. E é, obviamente, um Governo amigo dos animais. E, portanto, sobre isso, nada mais lhe tenho a dizer, senão que tudo aquilo que sejam as nossas obrigações, nós cumpriremos. E, portanto, sobre isso, julgo que nada mais haverá a acrescentar. Um ponto diferente é quanto à questão, quando põe a questão da transição verde, aí, como sabe, Portugal está, comparado com outros Estados, numa boa situação, designadamente quando olhamos para a questão da energia, que é uma questão fundamental, do carbono, e que, evidentemente, que Portugal apoia a prioridade da transição verde e vê a transição verde não apenas na perspectiva, não apenas na perspectiva do carbono, mas também na perspectiva de ser uma oportunidade económica, que aliás foi, no fundo, o cerne da sua pergunta. Porque, assim como no investimento em defesa há uma oportunidade económica importante para lá do valor substantivo que a defesa e a segurança têm, também na transição verde há um valor económico importante. Portanto, ela é uma transição que é positiva para o ambiente, mas também é positiva para a economia. E, portanto, tudo aquilo que possa, obviamente, reforçar o cumprimento simultâneo desses dois objetivos, que é crescimento económico com um ambiente saudável e sustentável, evidentemente que este Governo estará sempre desse lado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. A presidência da Dinamarca no Conselho da União Europeia, que agora se inicia, tem um programa vasto e apresenta três grandes prioridades. Uma Europa mais segura, uma Europa mais forte também do ponto de vista económico, e uma Europa mais sustentável do ponto de vista ambiental. E tudo isto, como nós sabemos, é extremamente importante. Mas aquilo que os cidadãos anseiam é que estas ideias se traduzam na melhoria em melhorias reais no dia-a-dia das populações. Por isso quero deixar aqui duas ou três perguntas muito claras e objetivas. Primeira, como é que Portugal vai garantir que esta nova agenda europeia traz apoios e investimentos que ajudem as nossas empresas, principalmente as mais pequenas, a competir e a inovar? E por outro lado, também como é que o Governo vai assegurar que as regiões como a Madeira não fica para trás na chamada transição ecológica? E uma última questão que já o Sr. Deputado João Almeida do CDS questionou, colocou, e que tem a ver a pressão que os prazos curtos dos Estados-membros têm para concluir o PRR. E se essa pressão vai seguramente comprometer estes três grandes objetivos que a Dinamarca definiu, que é uma Europa mais segura, uma Europa mais forte do ponto de vista económico e uma Europa mais sustentável do ponto de vista ambiental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, se faz favor, para igual tempo para responder, 1 minuto e 30.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Sousa, muito obrigado pelas suas questões e observações. Deixe-me, antes de mais, dizer que, e nomeadamente porque teremos aí pela frente o quadro financeiro plurianual, o compromisso de Portugal com a defesa das regiões ultraperiféricas. Esta é uma prioridade que nós temos sempre enquanto Governo de Portugal e é algo que, uma vez que tem, obviamente representa a região autónoma da Madeira, como seu círculo eleitoral, não deixaria de acentuar. Depois deixe-me dizer que nós, em termos de objetivos, comungamos muitos objetivos da presidência dinamarquesa, como aqui já tive a oportunidade de dizer, e no que toca em particular àquilo que respeita, àquilo que concerne, como disse, à ajuda que o PRR, ou Next Generation EU, pode dar ao cumprimento dessa ideia de Europa segura, de Europa forte, de Europa sustentável, enfim, eu aqui já deixei claro que o Governo tem condições para executar todas as subvenções que constam do PRR. E, portanto, feito esse balanço, isto implica ainda alguns ajustamentos e adaptações, que aliás estão previstos, porque o processo de revisão, digamos, é quase contínuo e de avaliação, mas nós temos todas as condições para o fazer. Agora, o programa da presidência dinamarquesa vai muito para lá daquilo que é o horizonte do PRR, que é o final de 2026. É a ideia da preparação, justamente, de um novo ciclo na União Europeia em que, justamente, a prioridade da competitividade e a prioridade da segurança, num sentido muito lato, estarão a dominar a agenda e eles tiveram cuidado de querer incluir a agenda verde também para que ela não se perca.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E com esta intervenção do Sr. Ministro, termina este ponto da ordem de Trabalhos e cumprimento os senhores membros do Governo, Sr. Ministro, Sr. Membros do Governo.